Estudo da soberania divina x responsabilidade humana Filipenses 2:12-13 para células. Estudo da soberania divina x responsabilidade humana Filipenses 2:12-13 para células é um tema que merece a sua atenção. Aqui, vamos explorar como esses conceitos se entrelaçam em sua vida e na vida da sua comunidade. Você aprenderá sobre a importância das obras na fé, como a disciplina espiritual pode fortalecer suas células de crescimento e como líderes podem impulsionar essa conversa. Prepare-se para refletir e aplicar tudo isso no seu dia a dia. Principais conclusões são: 1. Você é responsável pelas suas ações. 2. Deus te dá força para agir. 3. A soberania de Deus está sempre presente. 4. Trabalhe com alegria em tudo o que faz. 5. Mantenha fé e confie em Deus. A importância do estudo da soberania divina x responsabilidade humana, o que diz Filipenses 2:12-13? Em Filipenses 2:12-13, encontramos uma mensagem poderosa que nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. O versículo diz: "Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, continuem a trabalhar na sua salvação, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade." Aqui, Paulo nos lembra que, enquanto buscamos a nossa salvação, não estamos sozinhos. Deus está ativamente trabalhando em nós. Essa passagem nos mostra que a nossa ação e a graça divina andam lado a lado. É um convite para que você atue, mas também para que confie na soberania de Deus. Como entender a soberania divina na sua vida? Entender a soberania divina pode parecer complicado, mas é mais simples do que você imagina. A soberania de Deus significa que Ele tem controle sobre tudo. Isso pode trazer conforto, especialmente em momentos difíceis. Quando você enfrenta desafios, lembre-se que Deus está no comando. Aqui estão algumas maneiras de entender isso na sua vida. 1. Confiança, acreditar que Deus tem um plano para você. 2. Aceitação, reconhecer que nem tudo está sob o seu controle. 3. Ação, fazer a sua parte, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Aplicando Filipenses 2:12-13 no dia a dia agora, como você pode aplicar Filipenses 2:12-13 no seu cotidiano? Vamos simplificar isso em passos práticos. Passo 1. Ore. Peça a Deus para guiá-lo em suas decisões. Passo 2. Estude. Leia a Bíblia e busque entender a vontade de Deus. Passo 3. Aja. Faça escolhas que reflitam a sua fé. Passo 4. Confie. Deixe que Deus cuide do que você não pode. Esses passos ajudam a misturar a sua responsabilidade com a soberania divina. Quando você se esforça para viver de acordo com a vontade de Deus, Ele age em sua vida. É um ciclo de fé e ação. A relação entre fé e obras, porque as obras são importantes na fé? As obras são como o reflexo do que você realmente acredita. Não basta apenas dizer que tem fé, é preciso mostrar isso através das suas ações. Quando você faz o bem, ajuda os outros ou vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, você está demonstrando sua fé. É como se suas ações falassem mais alto que suas palavras. Além disso, as obras são importantes porque elas conectam você com os outros. Elas criam um laço de amor e solidariedade. Quando você ajuda alguém, não só está fazendo o bem, mas também está vivendo a verdadeira essência da fé. Como as obras refletem a soberania divina? A soberania divina é um tema profundo, mas, em termos simples, significa que Deus está no controle de tudo. Quando você age de maneira bondosa e justa, você está permitindo que a soberania de Deus se manifeste através de você. Suas ações se tornam uma extensão do amor e da graça de Deus. Olhe para a tabela abaixo para entender melhor essa relação. Ação. Ajudar um necessitado, reflexão da soberania divina. Mostra que Deus se importa com todos. Ação. Perdoar alguém, reflexão da soberania divina. Demonstra a graça que Deus nos oferece. Ação. Servir na comunidade, reflexão da soberania divina. Reflete o chamado de Deus para amar ao próximo. Exemplos práticos de fé e obras em células em grupos pequenos. Como as células, você pode ver a fé em ação de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos práticos. 1. Reuniões de oração. Quando você se reúne para orar, está colocando sua fé em prática. 2. Ações sociais. Organizar uma campanha de doação ou um evento beneficente é uma forma de mostrar sua fé através das obras. 3. Apoio emocional. Estar presente para ouvir e ajudar um amigo em crise é uma demonstração clara da fé em ação. Essas atividades não só fortalecem a sua fé, mas também ajudam a construir uma comunidade mais unida e amorosa. Disciplina espiritual nas células de crescimento. O papel da disciplina espiritual na sua jornada de fé. A disciplina espiritual é como a cola que mantém sua jornada de fé unida. Sem ela, tudo pode desmoronar. Pense na disciplina como um guia que te ajuda a crescer e a fortalecer sua relação com Deus. Quando você se dedica a orar, ler a Bíblia e participar de grupos, você está, na verdade, alimentando sua alma. É como cuidar de uma planta. Se você não regar, ela murcha. Estratégias para implementar a disciplina nas células. Implementar a disciplina nas células de crescimento pode ser desafiador, mas não é impossível. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. 1. Estabeleça horários regulares. Combine um horário fixo para se reunir. A consistência ajuda a criar um hábito. 2. Defina metas claras. O que você e seu grupo querem alcançar? Metas claras dão direção. 3. Use recursos variados. Livros, vídeos e podcasts podem enriquecer suas discussões e manter todos engajados. 4. Incentive a participação. Cada membro deve sentir que sua voz é importante. Isso cria um ambiente acolhedor. Estratégia. Estabeleça horários regulares de inscrição. Crie um cronograma fixo para reuniões. Estratégia. Defina metas claras de inscrição. Ajude o grupo a ter um objetivo em mente. Estratégia. Use recursos variados de inscrição. Explore diferentes materiais para discussão. Estratégia. Incentive a participação de inscrição. Faça com que todos se sintam à vontade para falar. Benefícios da disciplina espiritual para a comunhão. Quando você e seu grupo se comprometem com a disciplina espiritual, a comunhão se torna mais profunda. Aqui estão alguns benefícios que vocês podem experimentar. 1. Fortalecimento dos laços. A prática conjunta de oração e estudo bíblico une as pessoas. 2. Crescimento espiritual. Cada um aprende com o outro e cresce na fé. 3. Suporte mútuo em tempos difíceis. Vocês estarão lá uns pelos outros, prontos para ajudar. 4. Alegria compartilhada. Celebrar conquistas e respostas de oração se torna mais especial. A disciplina espiritual, portanto, não é apenas uma prática pessoal, mas um compromisso coletivo que transforma a vida do grupo. Liderança cristã e a soberania divina. Como a liderança se relaciona com a soberania de Deus? Quando falamos sobre liderança cristã, é impossível não mencionar a soberania de Deus. A liderança não acontece em um vácuo, ela é moldada e guiada pela vontade de Deus. Isso significa que, como líderes, vocês são chamados a refletir essa soberania em suas decisões e ações. É como se cada passo que vocês dão na liderança fosse uma dança com Deus, onde Ele é o coreógrafo e vocês os dançarinos. Um líder que reconhece a soberania de Deus entende que, mesmo em tempos de incerteza, há um propósito maior em ação. Essa compreensão traz tranquilidade e confiança. Em vez de se preocupar com o controle, vocês podem se concentrar em servir e orientar os outros, sabendo que Deus está no comando. Qualidades de um líder que compreende Filipenses 2:12-13. Em Filipenses 2:12-13, encontramos uma poderosa verdade sobre a liderança. Aqui estão algumas qualidades que um líder deve possuir. 1. Humildade. Um líder que se coloca em segundo plano e reconhece que não tem todas as respostas. 2. Empatia. A capacidade de se colocar no lugar dos outros e entender suas lutas. 3. Responsabilidade. Saber que suas ações impactam a vida de outras pessoas e que devem agir com integridade. 4. Fé. Acreditar que Deus está trabalhando em cada situação, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Essas qualidades não são apenas desejáveis, elas são essenciais. Um líder que vive de acordo com Filipenses 2:12-13 está sempre buscando fazer o bem, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Desenvolvendo líderes que promovem a responsabilidade humana. Desenvolver líderes que entendem a responsabilidade humana é crucial. Aqui estão algumas dicas para ajudar nesse processo. Dica: mentoria de inscrição. Ofereça apoio e orientação contínua. Dica: treinamento de inscrição. Proporcione oportunidades para aprender e crescer. Dica: feedback de inscrição. Crie um ambiente onde o feedback é valorizado. Dica: exemplo pessoal de inscrição. Seja um modelo de liderança responsável. Quando vocês ajudam a formar líderes que compreendem a soberania divina e a responsabilidade humana, vocês estão criando um ambiente onde todos podem florescer. É como plantar sementes em um solo fértil. Com cuidado e amor, essas sementes crescerão e darão frutos. Comunhão na igreja e responsabilidade humana. A importância da comunhão nas células de crescimento. A comunhão nas células de crescimento é fundamental para fortalecer a sua fé e a de outros. Quando você se reúne com outros, cria um espaço seguro para compartilhar dúvidas e alegrias. Esse ambiente é como um abrigo, onde todos podem se sentir acolhidos e ouvidos. Imagine que cada encontro é uma oportunidade de crescer juntos, como uma planta que se desenvolve em um solo fértil. Você e seus irmãos e irmãs na fé podem apoiar uns aos outros, orar juntos e estudar a palavra de Deus. Isso não só aumenta a intimidade entre vocês, mas também fortalece a comunhão com Deus. Como a responsabilidade humana fortalece a igreja, a responsabilidade humana é um pilar essencial para a saúde da igreja. Quando você assume um papel ativo, não está apenas contribuindo, mas também se conectando mais profundamente com a comunidade. Isso significa que você participa, se envolve e se compromete com as atividades da igreja. Aqui estão algumas maneiras de como a responsabilidade pode fortalecer a igreja. 1. Serviço. Ao servir, você mostra amor e cuidado. 2. Oração. Orar uns pelos outros cria laços mais fortes. 3. Envolvimento. Participar de eventos e atividades traz todos juntos. Ação. Servir na comunidade benefício. Cria laços e amizade e ação. Curar em grupo benefício. Fortalece a fé coletiva ação. Participar de eventos benefício. Aumenta a unidade exemplos de comunhão que refletem a soberania divina. A soberania divina se manifesta de várias maneiras na comunhão da igreja. Quando você vê pessoas de diferentes origens unidas em amor, isso é um reflexo da grandeza de Deus. Por exemplo, em um grupo de células, você pode encontrar alguém que passou por desafios semelhantes aos seus. Essa conexão é um lembrete de que Deus está no controle, orquestrando cada detalhe da sua vida. Outra forma de ver a soberania divina é através dos testemunhos. Quando alguém compartilha como Deus agiu em sua vida, isso inspira todos a confiar mais nele. A comunhão não é apenas sobre estar juntos, é sobre celebrar a ação de Deus em cada um de nós. Reflexões e aplicações práticas como aplicar Filipenses 2:12-13 em pequenos grupos. Quando você lê Filipenses 2:12-13, percebe que a mensagem é clara: trabalhar na sua salvação com temor e tremor. Isso não é só uma tarefa individual, mas também um convite para o seu pequeno grupo. Aqui estão algumas maneiras de aplicar essa passagem. 1. Discussões em grupo. Reserve um tempo para discutir o que significa trabalhar na salvação. Pergunte a cada um como isso se aplica na vida deles. 2. Atividades práticas. Organize atividades que incentivem a comunidade e o apoio mútuo, como ajudar alguém da igreja ou participar de um projeto social. 3. Oração em conjunto. Orem juntos, pedindo a orientação de Deus para que cada um possa entender melhor sua responsabilidade na fé. Reflexões que ajudam na compreensão da soberania divina. Entender a soberania divina pode ser um desafio, mas é fundamental para a nossa caminhada de fé. Aqui estão algumas reflexões que podem ajudar. 1. Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Lembre-se que Deus tem um plano. Isso traz conforto e esperança. 2. A responsabilidade humana. Enquanto Deus é soberano, nós também temos um papel. Isso nos lembra que nossas ações importam. 3. Exemplos bíblicos. Pense em personagens da Bíblia que enfrentaram dificuldades, mas confiaram na soberania de Deus. Como isso pode inspirar você? Criando um ambiente de aprendizado nas células, um ambiente de aprendizado é crucial para o crescimento espiritual. Aqui estão algumas dicas para criar esse espaço. Dica: espaço acolhedor de descrição. Crie um ambiente onde todos se sintam à vontade. Dica: respeito e escuta descrição. Incentive a escuta ativa e o respeito às opiniões. Dica: atividades dinâmicas descrição. Use dinâmicas que promovam interação e aprendizado. Lembre-se, o aprendizado é mais eficaz quando todos se sentem parte do processo. Conclusão: chegamos ao fim dessa jornada de reflexão sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. É um tema que, sem dúvida, toca o coração e a mente de todos nós. Lembre-se, você é responsável por suas ações, mas não está sozinho nessa caminhada. Deus está sempre ao seu lado, te dando a força necessária para agir. Ao aplicar Filipenses 2:12-13 no seu cotidiano, você não só fortalece a sua fé, mas também constrói uma comunidade mais unida e amorosa. A disciplina espiritual e o serviço são chaves que abrem portas para um crescimento significativo, tanto individual quanto coletivo. Então, que tal dar o próximo passo? Junte-se a outros, compartilhe suas experiências e continue a explorar como esses princípios podem transformar sua vida e a vida da sua comunidade. E não se esqueça, há sempre mais a aprender. Dê uma olhadinha em outros artigos em Foco 7 e continue sua jornada de crescimento e descoberta.